acompanha o nosso podcast GE Flamengo. Eu sou Amanda Kester, mas estou aqui excepcionalmente essa semana eleitoral do Flamengo. A gente vai realizar nos próximos dias sabatinas com os candidatos à presidência do clube, que tem eleição marcada para o próximo sábado, dia 4 de dezembro. E o candidato da vez com a gente aqui é Marco Aurélio Assef, da Chapa Azul Sempre Flamengo. O advogado Marco Aurélio é benemérito do clube e membro dos conselhos deliberativo e de administração do Flamengo. Comigo também os nossos setoristas do Flamengo no GE, o Caemoto e o Fred Huber, mas antes de passar a bola para vocês, eu já faço aqui a primeira pergunta para o candidato Marco Aurélio, que é, Marco, uma avaliação sobre a atual gestão. Como você avalia a atual gestão do Landim nos últimos 3 anos? A gente lembra que em 2018 você apoiou a candidatura do Landim, não é? Queria que você avaliasse o que foi feito nos últimos 3 anos e se quiser dar uma nota também para essa avaliação.
Bom, a nota é regular, né? Pode passar de ano, mas não tem direito a outro mandato. De fato, sim, eu apoiei o presidente atual Rodolfo Landim nas eleições de 2018, porque achava que era importante a renovação posteriormente a os 2 mandatos seguidos do presidente Bandeira de Melo. Nós tivemos alguma evolução do ponto de vista financeiro, né? A nossa arrecadação melhorou bastante, mas deixou muito a desejar na questão de compliance e transparência de onde esses recursos estavam sendo investidos. Isso é um ponto central. Nós podemos observar nos balanços trimestrais apresentados, sobretudo nas contas prestadas no ano passado, que existiam 27 milhões na rubrica de outros, ou seja, eram recursos que não estavam especificados e alocados no departamento de futebol, onde eles estavam destinados à compra e venda de jogador de futebol, sobretudo comissionamento e pagamento de mecanismo de solidariedade. Isso precisa, de fato, mudar e o Flamengo precisa evoluir nesse quesito.
Ô Marco, queria te perguntar agora, que é o Caê falando, perguntando um pouco sobre os seus planos para o futebol, né? O futebol, ele segue um modelo de organograma que para muitos é arcaico. Poucos clubes ainda no futebol brasileiro trabalham dessa maneira no sentido de poderes. Assim, a governança do futebol está toda praticamente na mão de um cargo estatutário, que é do Marcos, com vice de futebol. Existe a figura do executivo, que é o Bruno Spindel, mas é até um termo utilizado dentro do próprio clube, que o Bruno é muito mais um negociador do que um gestor. Sendo que a tendência no futebol brasileiro e mundial é que o futebol fique a cargo de um executivo. Você concorda com esse modelo onde o estatutário ainda tem tanto poder? Você pensa de uma outra maneira? Como é que você vê esse modelo atual e como que você projeta para a sua gestão?
Bom, o futebol não é lugar para amador. O futebol é lugar para quem é do ramo, para quem conhece sobre o mercado e sobre o tratamento dos atletas. Hoje, os atletas recebem, né, salários vultosos e são bastante mimados. Portanto, eles acabam sendo cada vez mais mimados quando você tem um conselho do futebol, que é, sobretudo, anti-estatutário e por pessoas que pertencem a grupos políticos que, em razão de apoio, né, declarado nas eleições, certamente houve uma troca de cargo por voto. E isso eu tenho certeza que o amadorismo vai acabar na minha gestão. O meu primeiro ato investido na cadeira de presidente do Flamengo é extinguir o conselhinho que é popularmente assim conhecido. Esse Conselho Gestor do Futebol nada mais é do que a institucionalização contra o Estatuto do Flamengo de uma influência política nefasta num departamento que deve ser governado e gerido por quem conhece o tema. Né? Nós temos o nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que tem passagens vitoriosas, né? Não só essa agora, chefiando o departamento, e ele conhece. Ele entende aquele ramo de negócio. E o trem pagador do Flamengo é o futebol. Então não pode ser governado de forma amadora, infelizmente. Nós tivemos agora, nesse momento, a demissão do técnico Renato Gaúcho. Quantas outras demissões esse ano, né, e o ano passado ocorreram e eram oportunidades para mudar o futebol? E não mudou. Foi mais do mesmo. Em 2019... nós tivemos o efeito Jorge Jesus, que foi fundamental para que o Flamengo alcançasse esse outro patamar. Portanto, com a saída dele, ficou claro e evidente o amadorismo que governa o futebol do Flamengo por pessoas que se escondem atrás de a figura antiestatutária do Conselhinho. Tenha certeza que a minha chapa é azul. A minha chapa não tem nenhum trouxa que vai querer governar escondido atrás de um pseudo-conselho antiestatutário.
Mas me parece que você, escutando, você concorda um pouco com a figura do Marcos, que realmente é um cara que tem muito tempo de bola, mas a questão assim, na sua gestão, esse poder que o Marcos tem hoje, também sendo estatutário, estaria na mão do vice de futebol ou estaria na mão de um executivo de futebol?
Bom, essa discussão é muito profunda, porque envolve não só a decisão pessoal do presidente, né, lá investido, mas como uma reforma do estatuto que passa pelos conselhos. Certamente, hoje, né, vigora, né, a existência desse cargo de vice-presidente de futebol, como sempre na história do Flamengo dos 129 anos. Portanto, nós precisamos ter um diretor técnico, uma pessoa que tenha vestido chuteira, que tenha passagens vitoriosas dentro de campo e também fora dele, para saber administrar e que tenhamos processos seletivos sérios para a investidura de qualquer profissional que venha a auxiliar o departamento de futebol fora do campo. Porque dentro de campo nós temos bons jogadores, mas ficou claro e evidente que não estávamos preparados fora dele para poder fazer com que esse time alcançasse voos maiores.
Marco, eu queria agora te perguntar sobre o programa de sócio-torcedor, de que maneira que você vê, como ele é executado hoje em dia, maneira que muitas vezes há questionamento, principalmente no sentido de benefícios, assim, é um programa onde o benefício passa diretamente, quase que apenas pela compra de ingressos, e isso abrange muito a questão também do Ossi Rio, que gerou debates ultimamente, foi até para justiça e tudo mais. Como que você encara o tratamento que o Flamengo dá ao seu sócio-torcedor de maneira geral e também em separado ao sócio-torcedor off-Rio, que não tem como usufruir desse benefício imediato que é o do ingresso com tanta frequência? Né?
Bom, o programa de sócio-torcedor, ele começa errado pelo nome, porque o então cliente, né, desse programa, ele nada mais tem do que o ingresso com meia entrada. E pelo nome, ele sente, né, que há uma integração no quadro associativo, o que não existe de fato. Então o programa começa errado pelo nome. Deveria se chamar torcedor oficial, porque o que há hoje é uma rivalidade entre o sócio torcedor querer votar e o sócio do clube querer prioridade 01 na compra de ingresso. Infelizmente, hoje, o associado do clube tem prioridade 04. Ele concorre, né, em pé de igualdade com aquele sócio-torcedor que está inserido no plano Jogamos Juntos. Né? E existem três categorias acima em que eles têm prioridade. No meu governo, o associado do Flamengo, né, que corresponde hoje a um pouco mais de 7 mil pessoas, terá prioridade 01. E não em detrimento dos demais sócios-torcedores, mas concorrendo junto com eles na prioridade da compra de ingresso. Porque o que fizeram com o Off-Rio, né, foi uma infeliz manobra para excluí-los do quadro, né, da Assembleia Geral de Votantes do Flamengo. Porque para efeitos de recurso, né, que entram nos caixas, né, do Flamengo, ou seja, no caixa único do Flamengo, isso não representa nem 1%. O aumento do preço do Off-Rio foi, na verdade, um estratagema para afastar o sócio Off-Rio da Assembleia Geral. Porque muito, né, se percebeu que em 2012, em outras eleições, o sócio Off-Rio fez a diferença. E hoje, inclusive, há uma emenda, né, de projeto estatutário para limitar o sócio Off-Rio a 600. Né? Você não pode limitar o amor do apaixonado pelo Flamengo em querer contribuir. Você está limitando o recurso. E é um recurso baixo, né, que não representa 1% do engajamento do associado do Flamengo. Então, pelo contrário, precisamos aumentar a capacidade de termos cada vez mais sócios off-rio dentro do Flamengo e com preço justo, com preço compatível aos direitos que o Flamengo concede a ele. Hoje, o sócio off-rio tem apenas a possibilidade de frequentar a Gávea por 30 dias no ano.
O Marco, queria que você já falou um pouquinho desse assunto na sua primeira resposta. Queria falar do tema financeiro, né, que tem sido, o Flamengo ter conseguido uma receita grande, tem sido uma vantagem competitiva grande no cenário brasileiro. Que se falasse dos seus planos aí para essa pasta de finanças.
Em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer, né, que o Flamengo, quando anunciou que chegou ao patamar de receita de 1 bilhão, isso aconteceu com os valores postergados, com recebíveis postergados de 2020, referente, né, ao alongamento do nosso campeonato brasileiro e as receitas decorrentes dos direitos televisivos. Portanto, a mágica financeira do Flamengo começa lá em 2003, quando o Flamengo assina o ato trabalhista e resolve o problema de penhoras no fluxo de caixa. Isso precisa ser dito, assim como em 2012 o Flamengo conseguiu o melhor contrato, né, de televisionamento, de venda de direito televisivo com a Globo, e conseguimos também em 2012, né, um contrato com a Adidas. Então, toda essa revolução financeira que é falada, que houve posterior a 2012, ela nasce antes. Eu penso o seguinte: o Flamengo tem 44 milhões de apaixonados. Esses 44 milhões de apaixonados consomem, né, todo dia arroz, feijão, pasta de dente, qualquer insumo de necessidade básica. O Flamengo precisa e necessita fazer parcerias com plataformas digitais para que possamos vender todos os produtos, né, de necessidade básica com o selo Flamengo. E através disso, imagine os 44 milhões de apaixonados pelo Flamengo, consumindo Flamengo a toda hora. Isso vai ser uma catapulta para as nossas receitas, e ninguém pensou nisso. E ninguém pensou nisso. Sabe? Isso é uma ideia que está no meu plano de governo, que eu chamo de paixão, engajamento e consumo. Mas um consumo para os nossos torcedores, para o torcedor do Flamengo, que é apaixonado, e de todas as classes sociais. E a nossa torcida está presente em maior proporção nas classes sociais menos favorecidas. E essa camada foi infelizmente esquecida. Não podemos subestimar a inteligência do nosso torcedor. Em 2013, quando a situação financeira do Flamengo exigia, né, receitas, a torcida foi, contribuiu, aderiu ao plano de sócio-torcedor. Hoje, podemos perceber que, diante da pandemia, o Flamengo foi superavitário, mesmo com os portões fechados. Portanto, não há necessidade de se cobrar um preço de ingresso tão caro, de afastar o pulmão da arquibancada, que sempre foi a torcida raça rubro-negra, a torcida jovem, que sempre entoou cânticos, que faziam com que os jogadores se arrepiassem e virassem os jogos. Isso foi visto na década de 80. Então, fundamental para a gente ter um futuro vencedor, precisamos se despir, né, de arrogância, calçar as sandálias da humildade e olhar um pouco para o passado, porque o Flamengo tem 126 anos de glória.
Você falou, Marcos, sobre essa catapulta, né, que o Flamengo é, muito pelo engajamento, pelo tamanho da torcida que tem no Brasil e no mundo. Queria te perguntar quais são os planos para a área de marketing, muito nessa linha do que você vinha falando, em especial, além da área de marketing de forma geral, o que você planeja para a Fla TV, né, que foi um objeto muito teste, né, muitas opções, né, que foram feitas nos últimos 2 anos em termos de transmissão também. Qual a ideia do investimento na Fla TV? Tem que ser aumentado, diminuído? E para o marketing em geral do Flamengo?
A primeira coisa que nós temos que perceber é que o Flamengo teve uma primeira onda, né, nos anos 50, quando o rádio, né, teve uma importância no cenário nacional. Depois, nos anos 80, nós também tivemos um aumento considerável na nossa torcida quando a TV aberta passou a transmitir os jogos. Hoje, nós estamos na era do streaming, né? Portanto, não podemos mudar essa realidade. Dito isso, né, o Flamengo teve uma infeliz experiência no streaming quando contratou uma empresa que não tinha histórico algum para transmitir alguns jogos do campeonato estadual. Isso pegou muito mal, porque os torcedores pagaram pelo streaming e não receberam o serviço de volta. O que nós precisamos e necessitamos fazer na área de marketing e comunicação é reunir as duas pastas, porque o Flamengo tem se comunicado mal. Um exemplo que eu dou é o trágico evento do Ninho do Urubu. O Flamengo, de fato, acabou por selar acordos com 85% das pessoas que deveriam ser indenizadas. Ou seja, o nosso jurídico prontamente foi lá e apresentou propostas de acordo que eram superiores ao que a jurisprudência aqui do Brasil determinava para as indenizações. E, infelizmente, a nossa comunicação externou mal esse assunto e o Flamengo acabou ficando com essa pecha da tragédia do Ninho. Então, a primeira coisa é ter uma comunicação e o marketing unidos numa pasta só. Posteriormente, em relação à Flá TV, é preciso ter empresas capacitadas na estatura do Flamengo. O Flamengo é o maior clube do Brasil. O Flamengo precisa estar associado às melhores empresas, às melhores agências de marketing. E eu já tenho algumas delas, né, na minha manga, aqui com acordos já avançados em caso de posse no dia 1º de dezembro, 1º de janeiro.
O Marco, queria agora de outro tema, estádio. O Flamengo hoje em dia tem a concessão do Maracanã, junto com uma parceria com o Fluminense. Uma parte da torcida tem esse sonho aí de ter um estádio próprio. Queria saber qual é a sua opinião, qual seria seu encaminhamento se for eleito.
Bom, antes da gente pensar em estádio, nós temos que necessariamente reformar a estrutura do nosso estádio José Bastos Padilha, que completará quase 100 anos daqui a uma década. Eu penso que ali nós tivemos o famoso gol do Valido, que com 40 graus de febre, há um ano sem jogar, nos deu o nosso primeiro tri. Então nós temos uma mística com o estádio da Gávea. E hoje nós temos todas as licenças possíveis dos órgãos públicos para termos jogos lá. Agora, a arquibancada está interditada por decisão própria do Flamengo, que contratou uma empresa que emitiu um laudo sugerindo, né, e determinando que fosse demolida a cobertura parcial do estádio José Bastos Padilha. Então, nada foi feito. Apenas deram uma mão de tinta e passaram pano nesse assunto que é importantíssimo. Lá, o Flamengo consegue jogar partidas de menor porte do estadual, que são, na sua grande maioria, deficitárias quando a gente joga no Maracanã, e nos traz prejuízo. Portanto, além disso, a gente precisa vencer a licitação do Maracanã a qualquer custo, porque quem precisa do Flamengo é o Maracanã, porque senão aquele estádio fica inviabilizado. E já há edital de licitação em curso e, infelizmente, o governo do estado estabeleceu como um número mínimo de jogos o incapaz de ser disputado por um só clube. Então, por via oblíqua, o governo do estado obriga com que o time que queira disputar ou a empresa que queira disputar se associe a pelo menos dois clubes para o Flamengo poder jogar os seus jogos com mando de campo no Maracanã. Então, será fundamental, em razão do edital de licitação, o Flamengo se associar a um clube e que se associe a um clube com torcida, a um clube adimplente, porque nessa relação com o Fluminense, infelizmente, eles não têm cumprido com a parte deles. E outro ponto fundamental para tornar o Maracanã cada vez mais viável, nós temos o exemplo do Borussia Dortmund, que tem a famosa muralha amarela. Por que não criarmos aqui a muralha vermelha e preta, com setores populares, sem as cadeiras, onde historicamente a torcida do Flamengo assiste os jogos em pé? Basta ter vontade, determinação e coragem. É preciso ter coragem para vencer essa licitação e estabelecer, né, essa regra que é tão vitoriosa lá no Borussia Dortmund, aqui no Flamengo.
Ô Marco, a torcida do Flamengo tem já alguns, muitos anos, uma relação muito próxima com o basquete. Esse ano teve um engajamento muito forte nas conquistas de medalhas olímpicas de atletas do clube, como a Rebeca Andrade, Isaquias Queiroz, para lembrar só desses dois que foram... ficaram mais em evidência. E, além disso, o esporte olímpico tem uma questão, uma função social, a questão de incentivo, né? Lei de incentivo ao esporte. Queria saber qual é a sua visão para o esporte olímpico do Flamengo, né? Que muitas vezes não é tão falado, mas é uma plataforma histórica e importante do clube, inclusive na história, né? E na fundação do Flamengo, para se dizer.
Eu tive a honra, como advogado do Flamengo, de poder defender o clube no Tribunal Desportivo do Basquete, no Tribunal Desportivo do Judô. Né? Pouco se fala sobre o esporte olímpico e da sua importância, pois o Flamengo é um clube de regatas. A nossa base fundamental é ter o exemplo da Rebeca. A Rebeca não foi formada há um ano, né? Ela foi formada há muito tempo, com o engajamento da campeoníssima Georgette Vidor. Ela é uma atleta com sangue e alma rubro-negro, compreende? Então, é fundamental que o Flamengo tenha uma visão de base, de formação de atletas. Já o Isaquias Queiroz, como é conhecido, ele sequer treina na Gávea, né? Ele é contratado, né, pelo Flamengo para vestir a camisa do Flamengo. Mas ele não tem a formação e não treina sequer na Lagoa Rodrigo de Freitas, na nossa sede de Remo. Ele é um orgulho para nós. Tenho muito orgulho do Flamengo ter ganho 2 medalhas de ouro. Mas é fundamental percebermos que hoje existem inúmeros mecanismos de trazer receita para o esporte olímpico através das leis de incentivos, né? O projeto Anjo da Guarda Rubro-Negro precisa ser retomado cada vez mais forte para poder fomentar todas as nossas escolinhas para sermos campeões hoje e sempre, para dessa forma alcançarmos a hegemonia.
Marco, a gente está chegando aí já na semana, já está na semana da eleição, há poucos dias, e é uma eleição que desde que se iniciou o processo de registro de candidaturas e tudo mais, é tratada como um pule de 10, é tratada como se fosse uma disputa de favas contadas de que o Landim vai vencer. Claro que assim, é um processo democrático, eleitoral, voto na urna e tudo mais, mas como que você, como oposição, encara essa tendência de que o Landim saia como grandíssimo favorito? Ou você acha que isso é muito mais uma aclamação assim, de externa do que do próprio associado que vai votar e é quem importa no pleito?
Bom, o que está em jogo não é apenas a cadeira de presidente do Flamengo. Nessas eleições, nós iremos eleger o corpo transitório do Conselho de Administração e o corpo transitório do Conselho Deliberativo. E a chapa segundo colocada, né, que alcançar pelo menos 20% dos votos válidos, elegerá a oposição construtiva para o próximo triênio. Então, todos nós sabemos que o presidente Landim, né, teve um mandato razoável. Né? Vencemos uma Libertadores após anos de seca. Vencemos 2 brasileiros, 1 tri-estadual. Mas é preciso ter coragem para reformular as estruturas internas do Flamengo, acabar com o nepotismo, acabar com a contratação de amigos para chefiar determinados departamentos. Então, eu coloquei meu nome à disposição de inúmeros sócios que são responsáveis com a condução do processo eleitoral do Flamengo, que desejam, sim, me ver na cadeira de presidente do Flamengo e penso que, em caso de segundo lugar, nós teremos aí pela frente 3 anos de uma oposição construtiva, propositiva e com raízes no Flamengo. Porque pensar no Flamengo é pensar numa nação. E essa nação tem sede, essa nação tem capital. E quem tem interesse no Flamengo tem que se fazer presente fisicamente nas reuniões. Isso é fundamental.
Você tem um sobrenome de história no Flamengo, sobrenome com muita presença histórica na política do Flamengo e associado, naturalmente, seu pai a figuras também importantíssimas como foram Márcio Braga, Kleber Leite e tantos outros. Esses figurões, no bom sentido, da história política do Flamengo, estão contigo na campanha, na chapa, ou você conta com eles numa gestão, eles aconselham a você? Como é que está a situação da tua ligação até afetiva com essas figuras que são importantíssimas ao longo de décadas da história política do Flamengo?
Bom, eu me aconselho sempre com inúmeras figuras. Eu posso aqui dizer que a Elza Braga, que foi primeira-dama do Flamengo, é minha madrinha de batismo, foi esposa do Márcio Braga. Ronaldo Gomlewski, que é um querido amigo, foi vice-presidente jurídico. Então, existem inúmeras figuras no Flamengo que eu tenho a honra de chamar de tio, de padrinho e de me aconselhar. Eu tenho essa abertura com as correntes políticas que administraram o Flamengo quando as nossas receitas eram egressas apenas de bilheteria, contribuição dos associados. Administrar o Flamengo naquele período era um desafio, hercúleo. Portanto, você tem a certeza de que o Flamengo precisa reencontrar as suas raízes e a sua alma popular. E dessa forma, você tenha absoluta certeza de que vou levar os próximos 3 anos pensando no Flamengo.
Marco, aproveitando para agradecer a sua presença, por vir aqui participar da nossa sabatina com os candidatos, e te dando agora também um espaço para mandar, que a gente tem uma mensagem, ao eleitor, né? Ao torcedor e ao eleitor do Flamengo.
Bom, eu fui advogado do Flamengo nos tribunais desportivos desde 2008. Tenho procuração de todos os presidentes para defender o Flamengo nos tribunais. Inclusive, em 2019, o presidente Rodolfo Landim outorgou procuração a mim para defender o Flamengo nos tribunais. Então, eu tenho a certeza de que, apesar de ter 37 anos, ser jovem, eu sou o benemérito mais jovem da história do Flamengo, já exerci a presidência do Conselho de Administração, já fui diretor de Relações Externas, representando o Flamengo tanto na CBF quanto na federação aqui local. Então, eu posso afirmar de forma contundente que eu estou capacitado para governar o Flamengo. Eu tenho ao meu lado nomes com currículo, pessoas com história na sua vida pessoal, profissional e também história dentro do Flamengo. É fundamental ter coragem, né, para colocar uma candidatura, né, frente à atual chapa roxa, que foi campeão da Libertadores em 2019. Mas tenha certeza de que a virtude da coragem nunca faltou na minha casa. Sempre defendi o Flamengo quando tínhamos recursos ou quando não tínhamos. Eu me recordo de inúmeras vezes pagar xerox, né, cópia dos processos do meu próprio bolso. Eu não tinha coragem de pedir reembolso na tesouraria. Nunca o Flamengo me deu um ingresso ou um voo ou um lugar em um hotel. Isso eu aprendi em casa e foi fundamental para a formação do meu caráter e da candidatura que eu represento dos meus queridos colegas de chapa.
Muito obrigado, Marco Aurélio Assef, Fred Uber, Caê Mota, muito obrigado também. E com isso a gente se despede, lembrando que esse podcast, GE Fla, tem edição da Juliana Sá, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Então, continua com a gente essa semana, porque sábado, dia 4, tem eleição no Flamengo e nossos setoristas no GE vão acompanhar tudo. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
Convite para falta, cobrança! Gol! Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.